de setembro do ano passado, nós iniciamos um processo dentro da nossa juventude, nós começamos a repensar a nossa juventude, né? Na série Repense, muitos de vocês participaram, vocês ajudaram a gente através de pesquisas e mais pesquisas dinâmicas em vários cultos nós fizemos. Depois da série Repense veio o Reacender, a série Reacender que nos despertou a olhar um pouco para fora. Legal, olhamos para dentro, quem nós somos, e também nós olhamos para fora, o que, que nós fazíamos, ou o que nós deveríamos fazer como juventude. E nós fechamos o ano com a série Recomeços, que é o tema do ano da nossa igreja. Né? Deus ali nos deu uma mensagem muito clara, até que eu usei essa juventude com essas ferramentas. Agora, para algo novo, para aquilo que eu tenho para fazer, eu quero dar novas ferramentas, eu quero dar um novo tempo para vocês. Então, desde esse tempo, desse período, nós iniciamos essa fase, e até então, nós construímos algumas questões, e que nós estamos trabalhando agora, na nova série Identidade. Né? Começou com o pastor Rômulo, há dois sábados atrás, semana passada, obreiro Mateus, e hoje eu queria trabalhar também um pouco daquilo que nós construímos juntos, da nossa missão, do nosso valor, está sendo projetado ali. Eu queria ler, e aí a gente vai conversar um pouquinho essa noite. Então, quem nós somos? Quem você é? Talvez você está aqui, há tanto tempo, mas você nem sabe quem você é. Nós somos jovens e adolescentes, seguidores de Cristo. Buscamos relacionamento profundo com Deus e com as pessoas, visando o desenvolvimento integral do ser humano e do seu mundo, através do uso de seus dons e habilidades nas diversas áreas de influência e da sociedade. Se existe algo que mais queremos como Cross, é que cada um de vocês, ou aqueles que chegarem aqui, tenham uma experiência profunda com Deus e com as pessoas, e que de alguma forma essa experiência possa refletir lá fora, tudo aquilo que nós vivemos aqui dentro, possa de alguma forma refletir lá fora. Eu queria falar hoje sobre a terceira parte da nossa missão, do nosso valor, que diz respeito ao desenvolvimento integral do ser humano e do seu mundo. Ele tem duas partes. O desenvolvimento integral, nós entendemos que é no trabalho físico, psicológico, social e espiritual. Nós entendemos para que um ser humano ser transformado integralmente, são essas quatro áreas que de alguma forma precisam ser impactadas, de alguma forma precisam ser influenciadas. E quando nós falamos do seu mundo, é aonde você está inserido. No local aonde você está inserido, seja dentro de casa, seja na escola, na universidade, por onde você passa, o ambiente não pode mais ser o mesmo. Justamente porque você foi transformado, e o nosso desejo é esse, ser transformado. Quando eu cheguei aqui nessa igreja, eu tive uma oportunidade de conhecer a Cristo através dessa igreja. E eu fui transformado aqui. Eu tive uma experiência com Deus e com as pessoas. Eu lembro que, quando eu cheguei aqui, na minha percepção, eu tinha tudo aquilo que eu precisava ter. Mas eu percebi que, na verdade, eu não tinha nada. Existia um vazio que tudo aquilo que eu já tinha conquistado, e talvez aquilo que eu viria a conquistar um dia, nada disso iria completar, a não ser a presença de Cristo Jesus. Eu já tive várias fases da minha vida. Alguns já sabem, já pesquisaram, e já viram já, eu tinha uma banda de hardcore. E o melhor de tudo, sabe quem que era o cantor? Era eu. É, o Pedrão já pesquisou, que eu sei, ele já, nem entra, é difícil de achar. Spotify, um dia eu chego lá, Ju, um dia eu chego lá. Cara, eu tinha uma banda de hardcore, cara, era top, pra mim, banda de garagem naquela época era sensacional. Eu tinha uma namorada, que hoje é minha esposa, né, mas meu namoro era totalmente dependente, nós terminamos sabe Deus quantas vezes. Várias fases eu vivenciei. Eu tinha uma família, mas eu vivia sozinho. Eu não me relacionava com a minha família. Eu não tinha prazer de me relacionar. Eu apenas tinha uma família. Cara, eu era um jovem que tinha muitos, mas muitos sonhos. Sonhava com muitas coisas, eu queria crescer, era o meu desejo. Mas eu percebi que eu corria, 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 e na minha percepção eu não saía do lugar. Na minha percepção eu estava paralisado. Eu creio que a resposta que nós precisamos ter, que cada um aqui precisa ter, que quando alguém chegar aqui precisa ter a resposta, é que eu e você, nós, cada um foi criado com um propósito diante de Deus. Não foi à toa que você foi criado, não é à toa que você está aqui, não foi à toa que de alguma forma Deus permitiu você ser gerado no ventre da sua mãe, e independente da história da sua vida, Deus tem um propósito para você. Essa é a resposta que, na minha percepção, nós precisamos ter diariamente. Quantos conhecem a palavra de Deus aqui? Quantos conhecem? Pode erguer, não tem vergonha não, ergue a mão. Quantos já leram a palavra de Deus? Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós aí entendemos que Deus, Ele se revela através dessa palavra. Tudo aquilo que Ele tem separado para a minha vida e para a sua vida, para a história da nossa vida, está na revelação da palavra de Deus. Agora, não faz sentido uma geração que teve a revelação de Deus, a revelação dos planos de Deus para a sua vida, viver de qualquer maneira. É como se Deus revelasse a verdade para você, falando assim, ó, tudo que você precisa está aqui, ó, na minha palavra, leia, reflita, viva, tudo que você precisa. Eu estava na sala de oração, e como sempre Deus usa a Nath para falar, através das orações dela, né, agora, antes, e ela estava orando justamente isso. A gente sabe tantas coisas de cor e salteado, não é mesmo? Quantos versículos, às vezes você já leu a Bíblia, já terminou de ler a Bíblia esse ano, e vivemos de uma forma como se soubéssemos tudo, mas na prática, vivemos como nada, vazios. Falamos muito da galera que está lá fora do mundo, que precisa de Deus e que eles vivem como se não houvesse amanhã, mas você sabia que uma geração que está aqui dentro da igreja, que não sabe o propósito que Deus tem para ela, vive da mesma maneira? Vive como se não houvesse amanhã, está perdido? Estar dentro de uma igreja não te protege pelo fato de você estar fora do propósito de Deus. Existe uma grande diferença entre estar no propósito daquilo que Deus separou para você e estar dentro de uma igreja. Viver sem um propósito direcionado por Deus é viver vazio. Você pode repetir isso comigo? Viver sem um propósito direcionado por Deus é viver vazio. É nada. Nada. Você pode abrir a sua palavra aí, a palavra de Deus, no livro de Mateus. Abre a Bíblia aí. Mateus capítulo 13. Eu quero ler um versículo só com vocês. Versículo 44. Mateus capítulo 13. Versículo 44. Se você não trouxe a Bíblia, vai estar lá no telão também. Você pode acompanhar comigo a leitura. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. É uma parábola. O que a palavra de Deus diz é que o reino de Deus, a vida com Deus, a justiça de Deus, a alegria de Deus, quando alguém encontra, abre mão de tudo aquilo que tinha e vai lá e agarra aquilo que de novo encontrou. É como se algo maior chamou a atenção. Criança é assim. Algumas vezes já compartilhei as experiências que eu tive com o Joãozinho. E o Joãozinho, quando ele era menor, ele era assim. Ele segurava um brinquedo, tanta força, e não conseguia agarrar. Mas quando você mostrava algo que chamava mais a atenção dele, ele soltava aquele outro brinquedo e agarrava o novo. Porque aquilo chamava mais atenção. Aquilo era mais atrativo para ele, de alguma forma. É como você encontrar o valor pelo qual você foi criado, o propósito pelo qual você foi criado. Não tem sentido Não tem sentido você ter essa revelação de Deus, se deparar com aquilo que Deus tem separado para você, a vida que Ele tem para você, a mudança que Ele pode fazer na sua vida, e você simplesmente olhar para tudo isso e falar, ah, legal, é isso que Deus tem separado, ah, eu vou ali curtir um pouquinho mais e daqui a pouco eu volto para viver isso. Não tem sentido. Se você tem a revelação de Deus, que é a palavra dEle, se você olha para essa palavra e vê o quanto essa palavra pode refletir na sua vida e trazer uma transformação, não tem sentido você deixar de vivê-la. Não tem sentido você simplesmente negligenciar ou negociar esse propósito, essa palavra, e falar, eu vou ali e já volto. No texto que lemos, o homem ficou tão desesperado, talvez com medo de perder aquele tesouro, que ele rapidamente abriu mão, rapidamente foi e vendeu tudo o que tinha, para poder pegar aquilo que ele viu de mais precioso. Relacionamento com Deus é assim. Você descobre algo tão bom, tão melhor de tudo aquilo que você já viveu, que nada mais satisfaz. Foi a primeira música que nós louvamos ao Senhor, que nada mais satisfaz minha alma. É isso que como Cross nós queremos gritar, nós queremos expressar, que se você precisa descobrir algo novo, vem aqui, nós queremos mostrar algo muito maior daquilo que você já desejou neste mundo um dia. Se existe um problema, algo que você está vivenciando, vem cá, nós queremos mostrar um Deus que tem poder para transformar, tem poder para restaurar, que fez isso e continua fazendo. Visando o desenvolvimento integral do ser humano e do seu mundo. Isso tem a ver com a minha história. Isso tem a ver com a sua história. Porque quando eu e você encontramos o verdadeiro sentido pelo qual nós fomos criados, quando nós encontramos o propósito pelo qual Deus criou cada um de nós vamos viver de uma forma plena. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas ficaram para onde? Para trás. Eis que se fizeram coisas novas. Esse é o nosso Deus, que faz coisas novas todos os dias. Você está cansado de uma vida monótona, uma vida chata, uma vida morna? Está cansado? Falta Deus na sua vida, porque com certeza a sua vida não seria assim. Com certeza a sua vida seria diferente. É impossível alguém que teve revelado para si o propósito viver de qualquer forma, não tem como. Por isso que nós colocamos de forma explícita, que como Cross, intencionalmente, queremos viver a transformação que Cristo tem para cada um de nós. Quando eu cheguei nessa igreja há 13 anos atrás, me apresentaram um Deus de amor. Isso mudou a minha história, porque eu fui abraçado por um Deus que me aceitou como eu era. Me amava tanto do jeito que eu era, que Ele me mostrou um amor de um pai, e isso mudou a minha identidade. Eu entendi que era filho de Deus. O filho do pai, de um rei, poderoso, e de repente eu descobri que na palavra dele, o propósito qual ele me criou, aquilo que ele tinha separado para a minha vida, ele tinha coisas diferentes, e de repente me percebi totalmente mudado, transformado, eu já não era mais o mesmo, as minhas atitudes, os meus pensamentos, a minha forma de agir, a minha forma de reagir, estavam transformados. O quanto de tudo aquilo que Deus fez na sua vida, reflete na vida das pessoas que estão ao seu redor? Vou repetir essa pergunta, e pense, o quanto de tudo aquilo que Deus fez na sua vida, da transformação que Ele fez na sua vida, reflete nas pessoas que estão ao redor? Não podemos guardar só para nós. Se algo Deus fez na sua vida, isso não pode ficar só para você. Alguma coisa está errada se você reteu. Alguma coisa está errada se você não compartilhou. Para quem estava num PGzão ano passado com o pastor Tércio, ele deu um exemplo muito claro. O amor de Cristo nós recebemos. Quem lembra aí? Nós. Ninguém lembra? Mas celebramos. Né? Só mais aqui. E o que acontece depois, Laia? Não lembra? Nós compartilhamos. Nós recebemos o amor de Cristo, e porque nós recebemos, nós celebramos sim, mas nós não podemos simplesmente como igreja, como juventude, falar, uau, olha o que Deus fez na minha vida. Nós precisamos compartilhar. Deus quer usar a minha vida, Deus quer usar a sua vida. Deus deseja. Eu preciso de ajuda, você precisa de ajuda, pessoas precisam de ajuda. E o que, que nós vamos fazer? O que você vai fazer? Sabia que aqui na igreja nós temos uma rede de cuidados? Onde por diversas vezes, pessoas que precisam de psicólogos, pessoas que são compulsivas em alguma área, vêm aqui para o CR, celebrando a vida. A nossa ONG, a ABC Vida, onde trabalha com várias oportunidades de família, emprego, de cuidado. Quando eu olho para um jovem, um adolescente que tem vivido de qualquer jeito, um jovem, um adolescente que tem vivido com crises existenciais, um jovem, um adolescente que está paralisado, eu só consigo pensar uma coisa: essa pessoa, ela não entendeu o propósito que Deus tem para ela, essa pessoa, ela não recebeu, ela não aceitou aquilo que Deus tem para ela, porque com certeza ela não viveria dessa forma. Se ela soubesse, ou se ela aceitasse aquilo que Deus fez por ela e entregou para ela. Então, no que nós acreditamos? Como Cross, acreditamos que a partir do momento em que Deus faz parte do ser humano, essa pessoa pode ser transformada totalmente. Ela pode ser, simplesmente porque Deus está disponível, Ele está disposto, Ele está pronto e preparado para fazer uma obra nas nossas vidas e através das nossas vidas, basta queremos. Qualquer adolescente, qualquer jovem, quem chegar até nós, precisa olhar para nós e ver um Deus que faz isso, que opera maravilhas. Um Deus que olha para o testemunho e fala: uau, o que faz um jovem de 28 anos, e outro, uma outra jovem de 26 anos, com dois filhos, sair da zona talvez de conforto, e vir para um lugar que tem crise? O que faz se não for Deus? É esse o seu desejo de ser transformado e gerar transformação? O que nós acreditamos? Acreditamos que a partir do momento em que somos desenvolvidos de forma integral, o ambiente onde estamos muda, e muda para melhor. Ele não pode mais ser o mesmo. Se continua o mesmo, alguma coisa está errada. Se você teve um encontro com Cristo Jesus, e você continua respondendo aos seus pais da mesma maneira, alguma coisa está errada. Se você teve um encontro com Cristo Jesus, e você continua tratando a sua namorada, o seu namorado, da mesma maneira, com as mesmas ações e atitudes, alguma coisa está errada. Se você teve um encontro com Cristo Jesus, e as suas atitudes no trabalho, dentro da universidade, continua a mesma, alguma coisa está errada. Nós acreditamos que você, dentro da sua escola, você vai gerar transformação lá, porque você foi transformado. É o mínimo que talvez, de alguma forma clara, você como cristão pode responder aquilo que Deus fez na sua vida. Que lá dentro da universidade, onde quando nós olhamos para a nossa juventude, para a nossa geração, e vemos que é a maior crise existencial, talvez ali do momento da juventude, ali você vai ser a diferença, vai trazer a transformação, porque afinal você foi transformado. Afinal, você foi, de alguma forma, regenerado e transformado por Cristo Jesus. Acreditamos que por onde você passar, você vai ser a resposta. O que você já fez em prol do próximo? O que o seu pequeno grupo já fez em prol do próximo? Qual foi a última vez que você fez alguma loucura por Deus? Ou eu vou me incluir nessa, qual foi a última vez que fizemos alguma loucura por amor a Deus? E pagamos o preço. Nós somos uma juventude viva. E queremos que você entenda isso. Nós não estamos parados. Nós estamos em movimento. Precisamos nos movimentar. Por onde passarmos, precisamos deixar marcas. Qual é a marca que eu e você temos deixado? Qual é a marca que você tem deixado por onde você passa? Tem muita coisa que nós podemos fazer aqui dentro. Para sermos cuidados, para sermos trabalhados, capacitados, transformados, mas também tem muita coisa para fazermos lá fora. Eu creio que uma das coisas que mais movimenta meu coração é saber que aqui dentro tem pessoas como vocês que estão dispostas a pagar o preço. Quando nós olhamos para uma juventude e falamos, nós precisamos entender quem somos, precisamos entender o que estamos fazendo aqui, precisamos entender para onde vamos. Eu creio que vocês estão dispostos. E quando nós estamos nesse período de trazer uma identidade para a nossa juventude, nós queremos continuar a sonhar. Nós queremos que você entenda que você é protagonista principal dessa história. Nós não vamos fazer história sozinho, não é o pastor Rômulo que vai fazer história, não é o pastor Tiago, não é nenhum pastor, não é nenhum líder, não que Deus não vai direcionar, não que Deus não vai dar visão, mas Deus quer usar você, Deus quer usar cada um que está aqui dentro, como protagonista, como parte da juventude. De nada vale termos esse salão cheio de pessoas, mas vazios por dentro, sem uma visão, sem aquilo que Deus quer. A minha oração hoje à tarde, quando eu estava estudando essa mensagem, falando: Deus, se essa é a missão que o Senhor tem para nós, e sermos jovens adolescentes, seguidores de Cristo, se é isso que o Senhor deseja, confirma no nosso coração. Se o teu desejo é que nós devemos de fato buscar relacionamento com o Senhor e com as pessoas, é uma coisa óbvia, mas confirma, Deus. Move isso no nosso coração, queima, faz arder, faz alguma coisa. Se nós precisamos entender que a transformação integral, é tudo. Se uma pessoa chegar aqui precisando de ajuda, é minha responsabilidade. Ajuda física, ajuda emocional, ajuda psicológica, ajuda espiritual, é minha responsabilidade. É nossa responsabilidade. Talvez você precise de ajuda. Talvez eu precise de ajuda. Por isso, quando nós construímos uma identidade, quando nós passamos a visão, quando nós colocamos isso diante da presença de Deus, fala: Deus, se essa é a sua vontade, que essa seja a juventude da Igreja Batista do Bacaxeri. Eu quero ter um tempo agora, uma dinâmica. Eu creio que uma das oportunidades que nós temos aqui, seria muito bom eu abrir o microfone aqui e falar: e aí, o que, que você está disposto a fazer? O que, que você quer fazer? Você como jovem, você como adolescente, até onde você quer ir? E cada um aqui falar, né? Não daria muito tempo e a gente não seria tão abençoado, talvez, quando a gente faz pequenos grupos. Então, eu quero, primeiro, antes de separar nos pequenos grupos, né? Você que está nos visitando, você fique muito à vontade, você vai participar com a gente nesse momento também. Porque são algumas questões que você vai poder falar. E talvez essa noite o que você precisa é se colocar diante da presença de Deus. Talvez dentro do teu pequeno grupo, uma pessoa vai falar: olha, eu não sei o propósito de Deus para a minha vida. E ali talvez você vai poder apresentar o propósito de Deus para essa pessoa. Eu não sei. Legal? Rodrigão, coloca lá para mim as perguntas. Primeira pergunta: quais mudanças aconteceram na sua vida quando você conheceu o propósito de Deus? O que, que rolou? Quando você entendeu esse propósito, a revelação da palavra de Deus, o que, que rolou na sua vida? Quais foram as mudanças? O que Cristo fez na sua vida que impacta na vida de quem está ao seu lado? Compartilhe um pouco da sua história, fale um pouquinho sobre você, de uma forma rápida. A gente não tem muito tempo não, por isso nós vamos fazer grupos até 5 pessoas. Próximo slide, Rodrigão, depois a gente volta para esse. E ainda no grupo, quais são as ações que podemos fazer para mudar o local que estamos inseridos? Fale um pouco sobre a sua rotina da semana. Aquilo que você faz na escola que você frequenta, universidade, trabalho, família, amigos. Fale um pouquinho do ambiente que você... E quais são as ações, talvez, que você já fez, ou talvez que você vai ser desafiado essa noite aqui, sair daqui pronto para fazer. Legal? Passado o direcionamento, vamos agora dividir em grupos, tá bom? Aí eu vou dar o tempo aqui para vocês irem para o segundo slide. Pode voltar para o primeiro slide, Rodrigão. Obrigado. Até 5 pessoas, beleza? Vamos lá, faz uma bagunça santa aí, né? Fez o grupo, já começa a conversar. Eu vou marcar aqui no cronômetro aqui para a gente não passar muito do tempo. Até 5 pessoas, vamos lá. Trabalhem essas duas primeiras perguntas, compartilhando um pouquinho sobre a história de vocês. Vamos lá, até 5 pessoas. Arrasta, pode fazer a bagunça aí. Faz bagunça, puxa um pouco mais para cá. Vamos lá, já, ó, as perguntas estão lá. Volta para a pergunta lá, Rodrigão, por favor. Isso, pode deixar as perguntas, não tem problema. Quem está online aí, pode responder também essas perguntas aí, viu? Vocês têm 7 minutos. Vamos lá, mais 3 minutos. Não, não passa ainda. Ou quem já terminou pode entrar. Tem mais 1 minuto. Aí a gente passa. Bom, já passou. Isso aí. Valeu, Rodrigão. Vai fazendo o fechamento já para entrar no segundo processo, que é pensar em ações, no seu ambiente, aonde você vive. Então, se vocês ainda não conseguiram fazer o fechamento, faça e já prossiga para a próxima pergunta. Aí eu vou dar mais 7, 8 minutos para vocês aí. Vamos lá, galera, mais 3 minutinhos, a gente fecha esse tempo aqui. Vamos lá, vai fazendo o fechamento aí. Se teve alguma ideia sensacional, algo que vocês compartilharam, anota aí para depois passar pra gente. Vamos lá, 1 minuto. 1 minuto. Galera, vamos lá, vamos fechar aqui. Queria chamar a tua atenção para você ir fechando aí. Se você já, só dá uma viradinha na cadeira, não precisa arrumar não, ficar certinho, mas só vai virando um pouquinho, olha para mim aqui. Vamos lá. É isso, já arrumaram todas as cadeiras já, galera rápida, galera bença. Galera, rapidão aqui ó, pra gente poder fechar esse momento, a gente já vai orar. Nós acreditamos que tudo aquilo que somos, tudo aquilo que recebemos e fazemos é dado por Deus, é feito por Deus e é para a glória de Deus. Essa é uma certeza que nós temos. É dele, por ele, para ele. Romanos 8:28 fala que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Né? Algumas versões falam, todas as coisas cooperam para aquele, para o bem daqueles que o amam. Só que o versículo ele tem uma continuação. Ele fala assim, para aqueles que estão e que vivem de acordo com o propósito. Não adianta Deus cooperar o bem só porque você ama Ele. Mas o bem Ele coopera, as coisas são de alguma forma, cooperadas para você, porque você está de acordo com o propósito ao qual Ele criou. Se você está fora do propósito, não faz sentido. Se você está fora daquilo que Ele criou, você, não faz sentido. Alguma coisa está desalinhada, você precisa colocar no centro. Essa noite eu quero que você vá embora com três perguntas na sua cabeça. E eu quero propor uma resposta para você com essas três perguntas. Cadê as perguntas? Lá. Quem sou eu? Por que estou aqui no mundo? Para onde eu vou? Você consegue responder essa pergunta na sua cabeça aí de forma rápida? Quem você é? Por que você está aqui nesse mundo? E para onde você vai? São essas perguntas que fazemos quando nós pensamos na cruz. Quem nós somos? O que fazemos? E para onde vamos? Quem somos? Somos jovens e adolescentes seguidores de Cristo. O que fazemos aqui? Buscamos relacionamento profundo com Deus e com as pessoas. E para onde é que nós vamos? Visando o desenvolvimento integral do ser humano e do seu mundo, através do uso e dos seus dons e habilidades nas diversas áreas de influência da sociedade. Eu quero propor essa resposta porque essa é a nossa visão, essa é a nossa missão. Como juventude, como Igreja Batista do Bacaxeri, como jovens e adolescentes que de alguma forma se movimentam, nós não estamos parados. E se o teu desejo é responder a esse chamado de Deus, se você entende que Deus tem um propósito para a tua vida, eu quero que você fique de pé no seu lugar neste momento, eu queria finalizar orando. Se esse é o teu desejo de ser cooperador daquilo que Deus tem que fazer através da Juventude Cross, através da Igreja Batista do Bacaxeri, fica de pé no seu lugar e nós vamos orar assim para finalizar. Comece a falar com Deus nesse momento. Se coloque na presença dEle. Talvez essa noite você esteja aqui e tem alguma área da sua vida que precisa ser transformada. Tem algo que você precisa falar: ei, eu preciso de ajuda. Nós queremos te ajudar. Nós queremos te ajudar. Nós queremos ser ponte para você. Nós queremos te dar a oportunidade de você ser transformado integralmente. Tudo isso porque nós cremos num Deus que pode fazer isso. E através disso você vai impactar outras pessoas, o seu testemunho, a sua vida. Você vai deixar marcas. Comece a falar com Deus neste momento. E comece a responder: quem eu sou? E talvez tudo que você precisa responder essa noite é: eu sou o amado do Pai. Eu sou amado, eu sou amada do Pai. Eu tenho uma identidade, a identidade de filho de Deus, filha amada de Deus. Comece a responder para Deus. Comece a falar para Ele: Deus, eu estou neste mundo, não é por acaso. Se o Senhor permitiu eu ser gerado no ventre da minha mãe, o Senhor tem um propósito para mim. E se você não conhece esse propósito, fala: Deus, revela para mim esse propósito. Fala comigo, Deus, essa noite. E comece a falar para Ele onde você quer ir, onde você quer chegar, como adolescente, como jovem, como um profissional, onde você quer chegar, até onde você está disposto a abrir mão da sua vida por amor a Ele. Comece a falar. Ah, Deus, nós entendemos, Pai, que o Senhor nos criou para o louvor da sua glória, Deus. Nós entendemos que a revelação da tua palavra, ela é suficiente para essa noite completar tudo aquilo que nos faz falta, Deus. Ela é suficiente para mostrar que aquilo que Cristo fez na cruz é poderoso para transformar qualquer área das nossas vidas. E quando nos encontramos aqui, Deus, essa noite, nosso desejo, Pai, é através daquilo que o Senhor fez em nós impactar outras vidas que talvez estão aqui do nosso lado, ou talvez lá fora, Pai. Eu coloco cada jovem, cada adolescente, Pai. Eu coloco essa visão, essa missão, Pai, que o Senhor nos deu. Se isso for do Senhor, Pai, se essa é a sua vontade, Deus, confirma nos nossos corações e faça isso em nós. Cumpra isso em nós, através de nós, Pai. Ah, papai, nós queremos mais do Senhor e menos de nós mesmos. Eu coloco cada um que está aqui essa noite, pai. Pai, que possamos viver conforme a sua vontade. Porque sim, pai, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Mas aqueles que estão vivendo de acordo com o propósito do Senhor, pai, que cada um aqui entenda que o Senhor tem um propósito de vida, pai. Que o Senhor tem algo separado, que cada um aqui entenda, pai, essa noite. E saia daqui pronto para ser instrumento e ferramenta do Senhor por onde passar, pai. Nas rotinas, aquilo que cada um aqui faz, pai. Que os ambientes não sejam mais o mesmo, pai. Não sejam mais os mesmos. Que porque estamos ali como servos do Senhor, pai, como cristãos, façamos a diferença, sejamos a diferença, levamos a esperança, levamos a luz para a escuridão. Pai, usa a nossa juventude, usa a nossa geração, usa as nossas vidas, Deus, para o louvor da tua glória, Deus. Nós te entregamos, nós consagramos a ti as nossas vidas e oramos assim agradecido em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido.